Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Fúria Feminista. No último episódio, falamos sobre feminismo e soberanias, energética, alimentar, tecnológica. Também falamos sobre poder popular e sobre as mobilizações do 8 de março, dia de luta das mulheres pelo continente. Você pode encontrar esses programas no site da rádio, em espanhol e português. Agora, nesse novo episódio, vamos falar sobre formação feminista, um dos pilares da organização de movimento. E eu sou a Nath Blanco.
E eu sou a Paty Cornos. Eu e a Nath somos da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil. Também contamos com o apoio do Edgardo Mattioli na edição, da Valentina Machado e da Helena Zelic no roteiro e na gravação em espanhol desse episódio.
Isso mesmo, Paty. Vamos contar um pouco mais sobre o porquê da escolha desse tema? Neste mês de agosto, aconteceu uma atividade enorme em Honduras, a edição presencial da Escola Internacional de Organização Feminista Berta Cáceres, que reuniu mais de 100 mulheres de dezenas de países das Américas e vindas de várias organizações, como a Marcha Mundial das Mulheres, Grassroots Global Justice, Amigos da Terra, Jornada Continental contra o Neoliberalismo e pela Democracia, a Via Campesina e outras. E ao longo desse programa, vamos contar mais sobre a experiência da escola, assim como sobre as perspectivas feministas sobre a educação popular.
Lutamos, marchamos, resistimos, sustentamos a vida. Agora que nos veem, nos escutem.
Eu sou Concepción Roche Batzin, da Guatemala, da parte ocidental do Lago Atitlán, representando aqui a Delegação do Mar. Também faço parte do Conselho do Povo Maia. Eu estou gostando muito dessa formação, dessa escola de formação internacional, porque as pessoas vêm de diferentes países e você entende o que acontece em outros países, como o sistema machista funciona em outros países. É a mesma coisa, só que dita em palavras diferentes. Mas é a mesma coisa. Porque vemos a injustiça contra nós, mulheres.
Meu nome é Deise Avendaño, sou do Chile, do Sul, da Patagônia chilena, da Terceira Reserva Mundial de Água Doce. Sou militante no movimento afetado pela represa internacional. Eu estava pensando agora, com toda a formação que estamos vivendo na Escola Feminista, que hoje temos muitas companheiras e companheiros aqui presentes na Escola Berta Cáceres, se o feminismo tivesse existido naquela época, nossa luta provavelmente teria sido mais fácil, porque o feminismo hoje, na minha vida, na vida das minhas companheiras e companheiros, tem ampliado a visão não apenas na área política, mas também na liberdade do corpo, do espírito, na força que as mulheres e as dissidências têm e que sempre foram invisibilizadas.
Essas companheiras que acabamos de escutar estavam na Escola Feminista. É muito inspirador ouvir as mulheres em ação. E a formação feminista é isso, ação. Sem dividir corpo e mente, sem dividir ação e reflexão. E também sem dividir quem ensina e quem aprende. Como se quem ensina não tivesse nada a aprender ou como se quem aprende não tivesse nada a ensinar. Nos acúmulos metodológicos sobre educação popular feminista que se dão com experiência, muita experiência das mulheres, a gente vê isso. Uma turma que está junta para uma formação é um grupo único. Os conhecimentos não são apenas transmitidos, eles são criados e elaborados pelo grupo. A educação popular feminista é também um momento de organização de movimento. Nos momentos de formação, a gente se olha olho no olho. Nós trocamos ideias coletivamente e em grupos menores, nós enfrentamos medos e repensamos ideias preconcebidas.
E para ajudar a gente nesse assunto, vamos ler aqui um trecho de um texto da companheira da Marcha Mundial das Mulheres, Ana Lu Faria. O nome do texto é Formação para Transformação, Metodologias Feministas, e está disponível para leitura no portal Capilhe. Ana Lu começa escrevendo assim: A nossa metodologia de educação popular, feminista e decolonial é decorrente da nossa visão de transformação do mundo, a partir da luta popular e do que entendemos como o papel das construções de sujeitos políticos. E ainda segue. A educação popular nos leva à necessidade da ação coletiva para a transformação, num processo coerente entre pensamento crítico e prática. O objetivo é de grande envergadura e envolve a desconstrução e reconstrução permanente em vários níveis. Olhar o mundo em sua integralidade envolve lidar com vários elementos ao mesmo tempo, como os medos, as motivações, os conflitos, autoestima, preconceitos, incertezas e muitos outros. A educação popular tem que ser parte de um projeto de organização popular que envolve a formação política, comunicação, mobilização e ação baseada na construção coletiva do conhecimento.
Nossa, muito boa essa leitura. Vale a pena buscar o texto para ler integralmente, inclusive. Ele está lá no site do Capire. Esse texto faz a gente pensar sobre para que serve o conhecimento e o compartilhamento de ideias. Muitas vezes, a formação dos movimentos é um dos primeiros espaços interessantes de diálogo e aprendizagem ao qual as pessoas têm acesso, diante de vivências escolares retrógradas, imobilizantes e controladoras. São esses espaços de formação que fazem muitas mulheres se aproximarem dos movimentos, passarem a se entender como militantes ou aprofundarem suas reflexões, mesmo quando já são militantes. Educação popular é sobre saber dizer, mas também é muito sobre saber ouvir e aprender com todas as companheiras, lidando juntas com os problemas que se apresentam. Todos esses aprendizados vistos como práticos são fundamentais para o nosso cotidiano militante.
E foi bem por aí que as mulheres e pessoas dissidentes de gênero envolvidas na escola feminista fizeram os últimos dias da escola presencial, além de todos os momentos virtuais que aconteceram antes, nos últimos anos. No início, planejada para se realizar presencialmente, no Quênia, a escola foi modificada para acontecer em formato totalmente virtual em 2021, por causa da pandemia. Entre abril e julho, encontros quinzenais abordaram os eixos do currículo da escola, que foram preparados ao longo dos 2 anos anteriores pelo conjunto de movimentos envolvidos. Participaram da escola mulheres de todos os continentes, militantes de organizações populares. Depois, em 2022, outras decorrências aconteceram. Uma escola de facilitadoras, também internacional, escolas regionais, como a experiência das Balcãs e das Américas. E a escola de facilitadoras, pensada para que a formação se multiplicasse, tinha como objetivo aprofundar a compreensão política e pedagógica sobre os espaços de formação feminista. As participantes da escola, enquanto praticavam, exploravam e criavam práticas de formação, e aos poucos foram se colocando no lugar de facilitadoras em processos políticos de construção do movimento. Nesses processos de formação, as mulheres e pessoas dissidentes de gênero encontraram um rico espaço para o intercâmbio de informações, reflexões, conhecimentos, saberes e culturas.
Então, em 2023, chegamos finalmente à escola presencial, realizada com participantes de várias organizações da região das Américas. Lá, durante a escola em Honduras, fizemos uma entrevista com Sandra Moran, coordenadora internacional da Escola Feminista. Ela nos conta mais sobre a escola, sobre o sentido político do nome Escola Feminista e sua localização, e também como essa escola foi resultado de articulações, esse ano especificamente com a Jornada Continental, que se somou à nossa formação. Vamos ouvir a entrevista da Sandra?
Para todas nós, Berta teve um impacto em nossas vidas. Já conhecíamos Berta dos paradigmas emancipatórios em Cuba, como companheira de luta e, por isso, um vínculo muito forte nas lutas e como pessoa, como feminista popular. Então, quando começamos a falar da escola e começamos a pensar em colocar um nome nela, a primeira coisa que pensamos é que definitivamente precisava ter o nome de uma pessoa. Algo muito significativo, o nome de Berta. Primeiro porque estava muito próxima de nós, mas também porque Berta representa esse pensamento político importante que nos chama para as alianças, com essa visão integral que ela tinha do colonialismo, do patriarcado, do capitalismo, das lutas da comunidade. Então, Berta, em seu pensamento político, contribuiu muito para nós, e agora na escola estamos recuperando esse pensamento político. E me parece que também é importante, como um exercício político dos nossos movimentos, recuperar o pensamento político das nossas companheiras, aprender com ele, dar seguimento, e isso implica colocar em prática a memória histórica. Tínhamos a pendência de realizar a escola presencialmente, então, quando planejamos a possibilidade de realizá-la em aliança com a Jornada Continental, pensamos que, dentro dos países que era importante estar presente para aprender com a experiência, era o caso de Honduras. Primeiro, pelo significado que tem com a presidência Xiomara Castro. Segundo, porque este governo faz parte das lutas contra o golpe de Estado aqui em Honduras. Então, é o resultado de um esforço de resistência de mais de 12 anos. E terceiro, porque este é o território de Berta. Uma das características da escola, na verdade, é que ela é o resultado de articulações. Então, no seu DNA, ela tem esse propósito. Quando planejamos a escola, é como uma conclusão da necessidade que o contexto nos apresenta e do elemento estratégico que é a formação política. Além disso, estamos também contribuindo para o feminismo popular. E esse feminismo popular é construído em alianças, em convergências, em complementariedades. A jornada tem uma importante abordagem política de desenvolver uma perspectiva feminista e uma perspectiva de luta a partir da defesa dos territórios. Então, fizemos uma proposta política para a jornada. Verificar se a jornada aceitava realizar a escola no contexto dessa aliança. A partir de 23 de março, começamos a organizar isso e formamos uma comissão política. Além de uma comissão metodológica, mas existe uma comissão política com representantes de todas as organizações da jornada. E ainda DJ propôs a escola como uma ferramenta que já está construída para suas organizações irmãs, dentro do contexto da jornada. Esta experiência também fortalece a própria construção da jornada como um sujeito político articulado das Américas. Portanto, este é um momento muito importante, e não é por acaso que somos as feministas populares, unindo e fortalecendo as organizações. Definitivamente, a escola não é um espaço onde você aprende conteúdos, é um espaço onde você aprende processos e aprende sobre tudo, tudo. Até mesmo sobre o que serve para a sua própria vida. Sim, então é um processo importante, pessoal e coletivo. E coletivo não apenas na sua organização, não apenas na sua aliança, mas também no contexto, na Aliança Continental.
E agora vamos continuar ouvindo a Sandra, mas dessa vez ela falará sobre a construção de sujeitas políticas e o acúmulo do feminismo popular.
Nós, como sujeitas políticas que estamos nos construindo, não nos vemos como vítimas. Nos vemos como sobreviventes, que também lutam para mudar uma realidade que nos afeta pessoalmente, que afeta a nossa comunidade, mas também sabemos que afeta o mundo. Ou seja, esse marco político do sujeito político nos ajuda porque podemos entender que o problema que eu vivo é um problema comum, porque é um problema estrutural, que se expressa de uma certa maneira em um determinado momento no meu território, mas que tem raízes tão profundas que precisamos nos unir ainda mais. E nós somos aquelas que estão na linha de frente, lutando, porque também estamos resistindo contra os ataques cada vez mais fortes, dos fundamentalismos, das igrejas, dos estados, dos partidos, dos homens, porque nós construímos tanto poder que se expressa na comunicação, nas ruas, nas teorias. Estamos construindo teorias, estamos construindo novas narrativas, e isso é demais para os fascistas do mundo. E então eles têm que nos atacar cada vez mais. O feminismo popular, os povos indígenas, as juventudes, as dissidências sexuais são hoje o inimigo, sim. Em um pensamento contra-insurgente, como vemos na Guatemala, o inimigo interno somos nós, as mulheres, as feministas, os povos indígenas e as juventudes, porque somos todos a força da mudança. Somos aquelas que estão promovendo o protagonismo, aquelas que estão convocando para o protagonismo. E isso, bem, isso coloca em risco aquele projeto de morte que eles constroem e sustentam.
É isso, Sandra. Muito obrigada por tudo. Bom, temos mais alguns depoimentos de militantes para ouvir. Da Deise Avedanho e da Concepción Batzin. Elas vão contar para a gente sobre como compreendem o feminismo popular.
Também entendo que o feminismo é para todos e para todas as mulheres.
Também entendo que o feminismo é para todas e todes, mulheres ou aquelas de nós que nos declaramos feministas. Não estamos apenas lutando pelos direitos das mulheres. Hoje os exigimos porque os homens também tiveram toda a história para defendê-los. Mas as feministas fazem feminismo para todos, para todas e para todos e para todes. E essa é a grande diferença que acho que temos com o patriarcado. De fato, aqui nesse espaço, a grande satisfação que tenho sentido é estar rodeada pela energia de companheiras que defendem seus territórios. Para mim é o mais importante, é como se sentir acompanhada na luta, sentir que minhas reivindicações também pertencem a outras, ver refletidas as lutas de outras companheiras de outros territórios. E acredito que o mais importante em tudo isso é que não há limites, que as fronteiras que o sistema sempre estabeleceu para nós não existem aqui, e que o feminismo também fez isso, estou muito convencida disso.
Se empieza a tomar las decisiones desde la comunidad.
Se as decisões começarem a ser tomadas a partir da comunidade, com propostas, com estratégias, seria como a liberdade, porque a pessoa se sentiria livre para dizer: olha, é isso que eu quero, e não esperar que venha de cima. Também é emancipador, porque nós, como mulheres, podemos fazer as coisas. Temos propostas, temos capacidades, temos a sabedoria de nossas cosmovisões. Portanto, a luta tem sido para que as autoridades comunitárias sejam reconhecidas e para que também haja igualdade de gênero dentro das autoridades comunitárias.
A Escola Internacional Feminista foi realizada durante 5 dias, sendo que o primeiro dia foi dedicado à construção da corda histórica, ou seja, uma recuperação e reconstrução das memórias populares e feministas. O segundo dia se concentrou no reconhecimento dos sistemas de opressão, seus mecanismos e seus impactos. Já o terceiro dia concentrou-se na visualização das propostas políticas que as organizações e os movimentos estão construindo e ativando. No quarto dia, a discussão girou em torno de identidades, teorias feministas e sua convergência nos feminismos populares. Por fim, no último dia, a Escola Feminista visitou o Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras, o COPIN, e prestou uma homenagem à sua líder, Berta Cáceres.
A Escola Feminista Internacional promove a economia feminista como uma proposta política. E é a partir dessa perspectiva que se constrói as estratégias de resistência e formulação de alternativas, tudo em diálogo com os temas trabalhados nos dias de formação que a gente mencionou anteriormente. Para saber mais sobre a economia feminista, conversamos com a Angelina Alfonso, que é coordenadora do Espaço Feminista Berta Cáceres em Cuba. Também é parte do grupo Galfisa e do capítulo cubano da Marcha Mundial das Mulheres.
A economia feminista busca, acima de tudo,
tornar visível o sentido de que o objetivo da economia não deve ser o lucro do capital,
mas a sustentabilidade da vida. E colocar a contradição entre capital e vida no centro da dimensão econômica e ressignificar o sentido da vida humana. Nesse sentido, as primeiras críticas da economia feminista têm a ver com o tempo de trabalho das mulheres e como o trabalho, que é conhecido como trabalho doméstico ou trabalho no lar, precisamente o elemento tempo é um elemento básico para entender o trabalho que nós, mulheres, fazemos sem reconhecimento social e econômico. Tentamos deixar claro que há um tempo que nós mulheres realizamos em detrimento da própria vida das mulheres e que esse tempo é dedicado à produção ou à reprodução da vida da força de trabalho. Em outras palavras, há um tempo que é só nosso, que não usamos para nós mesmas, mas também o usamos para contribuir com a economia. Mas esse tempo não é incluído na contabilização do tempo de trabalho. E é aí que começa a construção de um desafio econômico, que, em primeiro lugar, tenta tornar visível o lugar que nós, mulheres, ocupamos, onde somos colocadas, nessa lógica econômica do capital. Estou falando novamente da exploração das mulheres, da exploração do seu trabalho, da exploração do seu corpo, da exploração da sua subjetividade, da sua maternidade, tornando as mulheres escravas do trabalho de cuidado, sem nenhum reconhecimento desse trabalho, que é para a sustentabilidade da vida. Os gastos na reprodução da vida dos seres humanos e da natureza não são perdas, não são gastos, mas simplesmente o valor e na economia. Esse é o elemento que tem o valor mais importante, e esse valor não é dado pelo Estado. Esse valor é dado justamente pela capacidade econômica dos espaços produtivos, das experiências produtivas, que as pessoas que participam desse espaço produtivo possam, ao mesmo tempo, reproduzir suas vidas. Ou seja, estamos falando de uma questão que tem a ver com o fato de que o processo de trabalho não se esgota na vida das pessoas, que o processo de trabalho tem que ser um processo de trabalho livre, um processo de trabalho em que a pessoa cresce como ser humano e que nesse vínculo de trabalho a natureza também possa ter seu tempo para se reproduzir, que ao mesmo tempo haja uma conexão dos seres humanos com o resultado do seu trabalho. E não que seja um trabalho para enriquecimento de outras pessoas, que nesse processo de trabalho também as relações que se estabelecem com outros e outras pessoas sejam relações de cooperação e solidariedade. E não que seja o egoísmo ou a competição que predomine nos processos. Nessa crítica ao capitalismo e nesse reconhecimento da sustentabilidade da vida como princípio econômico, a economia feminista está comprometida com outras lógicas econômicas que têm a ver com a complementariedade, que têm a ver com a eficiência e a eficácia no sentido de melhorar as condições de vida de todas as pessoas. Ou seja, estamos falando de uma lógica econômica totalmente diferente. Essa perspectiva também nos permite assumir uma posição crítica em relação às diferentes formas de opressão ou violência que as mulheres sofrem com essa lógica econômica capitalista.
A Georgina nos disse que muitas pessoas lhe dizem que a economia feminista é impossível. E claro que é, se pensarmos nela a partir dessa lógica do capital, do lucro e da mais-valia. É difícil se a perspectiva for o individualismo e o egoísmo. Mas se essas experiências já existem em comunidades e sociedades, então é claro que são possíveis. Elas têm a ver com o empoderamento coletivo e a solidariedade. E não é apenas um projeto econômico. É social, político e ético. Agora vamos ouvir a Georgina nos falar sobre a importância de incluir a economia feminista nos processos de formação.
É importante incluir a questão da economia feminista nos processos de educação política, porque a economia e política e ética não são dimensões diferentes quando se assume um compromisso com um processo de transformação para superar a lógica do capital. Esses processos emancipatórios são processos que têm que ser integrais, têm que estar rompendo a lógica do sistema de dominação.
Então, são processos complexos, são processos cheios de contradições. E isso tem que ser visto nos processos educacionais. A economia popular feminista, como ela diz, é popular justamente porque é coletiva, porque tem uma dimensão de construção do comum, da vida solidária, da vida de todas e todos. E então, essa perspectiva não é só declarativa. É uma perspectiva que é muito difícil de construir, porque, como diz a educação popular, você tem que tirar muitas coisas de dentro de si. Tem que tirar de dentro de si até questões que, às vezes, você não assume conscientemente. E quando você entra em um processo de construção coletiva ou de debate coletivo, de diálogo de saberes, de repente você diz: bom, olha, aqui eu me vejo em um processo de construção coletiva, de debate coletivo, de diálogo de saberes. Bem, veja, eu me vejo refletida ali. Eu nunca tinha pensado que eu também assumia essa atitude discriminatória, ou que eu nunca tinha entendido que as coisas me eram explicadas assim, ou que eu aprendia com outras experiências. Então, temos que ir para uma demissão da construção dos processos de formação, que não é só formar para um espaço educativo clássico. Se estamos falando de feminismo popular, a educação e a formação têm que ser populares. Tem que ser construção coletiva. Tem que ser vivências. Tem que ser um diálogo de saberes. Tem que ser contraditório. Nenhuma posição pode estar acima da outra. E é isso que realmente nos permite ir além do processo de formação. Ou seja, quando vamos além do processo de articulação ou de mobilização, ou de construção de uma proposta de política pública, ou de uma luta concreta que vamos travar. Aí realmente é mais fácil conseguir a unidade e mais difícil a divisão.
Obrigada, Georgina, pelas suas contribuições desde Cuba, muito interessantes e muito objetivas. Ao trabalhar com os sistemas de opressão durante a formação da escola feminista, foram propostos três eixos: corpo e sexualidade, Estado e democracia e terra e natureza. Nesse último eixo, queremos investigar mais e abordar a interseção entre economia feminista e justiça ambiental. Por isso, a gente convidou a Letícia Paranhos, da Amigos da Terra América Latina e Caribe, para participar desse episódio. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
O ambientalismo popular vem da justiça ambiental e, portanto, busca também o fim dessa lógica opressora e acumuladora de capital. Desvela que as injustiças afetam sobretudo a classe trabalhadora, os povos, as mulheres, e que essas opressões são exacerbadas nos corpos e territórios negros, quilombolas, indígenas, dos povos originários, do povo camponês. E se nutre e se sustenta na soberania alimentar, na soberania popular, que vai englobar a alimentar, a tecnológica, a energética, abraçando o feminismo, se retroalimentando da economia feminista, porque esses conceitos, essas lutas, esses caminhos percorridos formam também base para essa sustentabilidade da vida, né? Questiona a falsa separação entre natureza e cultura, entendendo que nós somos natureza e estamos em constante coevolução com ela. Vai trazer a crítica também, confrontando a mercantilização da vida, dos nossos corpos, da natureza. E o feminismo popular, a economia feminista, muito nos ensina sobre como pôr fim à divisão sexual do trabalho. Demonstrando, né, comprovando o quanto o trabalho reprodutivo é fundamental para a economia, ou seja, todo o trabalho doméstico e de cuidados, e confrontando essa lógica de que as mulheres precisam assumir triplas jornadas de trabalho para dar conta dessas tarefas, e passando essa responsabilidade também para o Estado, né? O Estado como responsável por essas tarefas de cuidado que são dadas historicamente às mulheres.
A gente conversou sobre vários outros tópicos com a Letícia. No áudio a seguir, ela também nos conta por que a economia feminista é uma forma possível de transformar o sistema.
A economia feminista é um caminho para a transformação porque ela desafia os sistemas de opressão. Desafia o capitalismo, racismo, patriarcado, que se entrelaçam violando direitos, se apropriando, explorando. E nós sabemos que são as classes dominantes, as elites, que se beneficiam dessa exploração. Para mudar esse sistema, é preciso romper com essa lógica de dominação. E daí vem a perspectiva feminista. Nós, mulheres, que historicamente tivemos nossas vozes, nossas práticas, nossos conhecimentos calados, ou não calados, mas ignorados, porque nós nunca deixamos de gritar, de fazer, de construir processos revolucionários e populares. Quando falamos de economia, de política, nós estamos falando das nossas vidas. E esse é o principal potencial transformador da economia feminista, porque a economia feminista coloca a vida no centro, prioriza as bases de sustentação da vida. Enquanto esse sistema, que nós justamente queremos desmantelar, tem como objetivo lucro. O lucro concentrado nas mãos de poucas empresas transnacionais, em sua maior parte baseadas no norte global, e que geram miséria para os povos, para as mulheres, em todo o sul global. É transformador porque é mais que um conceito, é uma ferramenta política. Ela é teórica, sim, mas é ação e já está em marcha, nas periferias, nas comunidades, no urbano e no rural.
A principal pergunta que fizemos a Letícia foi: como caminhamos em direção a esse horizonte? E olha só o que ela respondeu.
Convergindo movimentos, em aliança, de forma a polinizar com as nossas diferentes experiências, estratégias, que vão desde uma construção teórica, e a nossa construção teórica é a partir das nossas práticas, para construir, então, políticas e processos emancipatórios com aliados e aliadas estratégicas que têm uma mesma visão de mundo e que buscam também desmantelar esses sistemas de opressão. Isso vai desde um debate teórico, como fizemos agora na Escola Berta Cáceres, em Honduras, com mais de 10 movimentos, organizações que formam parte da Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo. E a partir desse debate e dessa construção, é possível alcançar uma unidade para convergir as nossas agendas e as nossas lutas e poder seguir essa construção coletiva, esse caminhar junto e juntas.
Agora vamos chegando ao fim. Mas não sem antes escutarmos uma música. Hoje vamos de Carla Lara, uma cantora hondurenha. Por Ser Mujeres é uma canção muito bonita. A Carla compartilhou sua música e arte com as participantes da escola na quinta-feira, 10 de agosto. Vamos escutar?
Cuando una bala le hizo trampa, Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción. Por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con horror.
Agora vamos ler um poema da Beth Carinho, defensora mixteca dos direitos das mulheres e dos povos indígenas. A Beth foi assassinada em 2010 por paramilitares enquanto participava de uma caravana de ajuda humanitária. Ela foi lembrada em várias ocasiões ao longo dos dias da escola. Beth presente. Aqui não há vergonha pela pele, pela língua, pelo vestido, pela dança, pelo canto, pelo tamanho, pela história. Aqui há o orgulho de sermos morenas, baixinhas, cheinhas, nu saves, nossas antepassadas bonitas, nu savos, nossos antepassados valentes. Com a frente digna, aqui não é o silêncio, aqui o grito, aqui a digna raiva.
Resistimos para viver, marchamos para transformar.
Ainda tem bastante conteúdo para sair sobre essa experiência que foi a Escola Internacional de Formação Feminista. E a gente recomenda que você continue acompanhando a rádio, o Capire e os meios de comunicação da Marcha Mundial das Mulheres Internacional para receber as novidades assim que saiam.
Antes de nos despedir, a gente deixa aqui nossas redes para que nos acompanhe. A Marcha Mundial das Mulheres no Brasil está como @marchamulheres no Instagram e no Twitter. E a gente também tem o site www.marchamundialdasmulheres.org.br. A Marcha Internacional, @WorldMarchWomen no Twitter e @WorldMarchOfWomen no Instagram. O site da Marcha Internacional é o marchemondiale.org. O Twitter da rádio é @RadioMundoReal. O Facebook é @RMR.FM. E o site também é rmr.fm. Está disponível em espanhol e inglês. Estamos chegando ao fim do Fúria Feminista, nosso programa de rádio produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real. Nos vemos no próximo episódio.
Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.